Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá,
olê. Silvia.
Então, cá estamos de novo.
Aqui vamos. Hoje temos uma mãe preocupada com os smartphones e o conteúdo das redes sociais.
É verdade.
Esta mãe tem uma filha de 10 anos a frequentar o 5º ano. E diz ela que a entrada para este novo ciclo de ensino implicou quase como uma obrigatoriedade de atribuição de dispositivos móveis a estas crianças. Apesar de terem computadores portáteis, atribuídos pelo Ministério da Educação, na escola que frequenta, a utilização de telemóveis é muito frequentemente incentivada pelos docentes na elaboração de quizzes, jogos interativos, audição de música, elaboração de trabalhos e buscas na internet em salas de aula. Existiu também a entrada de uma docente da turma para o grupo do WhatsApp dos alunos da turma, que se viu obrigada a sair face aos conteúdos lá partilhados. Já manifestamos junto ao diretor de turma diversas vezes o nosso desagrado para a utilização destes dispositivos em sala de aula, até porque entendemos que estas crianças não deveriam, nesta tenra idade, ter acesso a conteúdos como o TikTok, Instagram, Netflix, sem qualquer restrição, entre outros. No entanto, estamos muito sozinhos nesta abordagem. A nossa filha faz parte de uma pequena minoria de crianças que não dispõem de smartphones. No entanto, como criança curiosa que é, acaba por se juntar e todos os dias somos confrontados ou com meninas de 10 anos que vão fazer skincare para a casa de banho da escola, influenciadas pelas redes sociais, ou com visualização de séries com conteúdos menos próprios para a idade, ou com visualização de notícias com conteúdos que, ao não serem explicados a crianças destas idades, geram confusões e mal-entendidos. Confesso que estamos com dificuldade em lidar com a utilização dos telemóveis. Não queríamos cair no risco de sermos demasiado fundamentalistas, mas de facto diariamente somos confrontados com estes temas. Preocupa-me porque estas crianças em ambiente escolar não brincam uns com os outros e estão de caras postas nos ecrãs durante os intervalos. Pronto, eu acho que é uma preocupação válida. E por acaso a escola do meu filho não deixa usar telemóveis. Eles levam, mas deixam à entrada.
Ah, é?
E quando saem, vão levantar o seu telemóvel. Sim.
Ah, ok.
E eu acho isso bem.
Eu também
acho bem.
Vamos cá a ver. Percebo o princípio e concordo. Tenho só questões aqui com as proibições, sabes? Mas depois também, por outro lado, percebo que eles são muito novos para perceberem até que ponto é que esse comportamento pode gerar.
Quer dizer, eles não proíbem dentro da escola, porque têm outras coisas para fazer.
Pois, sim, sim.
A ligação à internet faz-se nos computadores que têm à disposição e, portanto, não há necessidade nenhuma de.
São novos para se autorregularem, não é? Alguém tem que os ajudar a fazer isso.
Sim. Não acho mal.
E o que é que achas sobre esta mãe?
O que é que eu acho sobre esta mãe? Estás-me a perguntar se eu acho que esta mãe tem necessidade de controlar tudo o que acontece na vida da sua filha. É isso?
Pois, parece uma mãe assim também muito mais que preocupada, assim mesmo, muito investida, muito investida.
Nós também tivemos acesso a conteúdos fora do controle dos nossos pais.
Parece que às tantas, os miúdos, eu acho que tem que haver aqui um limite, que é. Eu percebo a preocupação dos pais, não é? Sem dúvida. Mas vamos cá ver, nós também não podemos tratar as crianças como umas florzinhas de estufa. De que é que esta mãe tem medo? É a minha pergunta. Tem medo o quê? Destes tais, como ela diz, conteúdos, não é? Como é que é?
Conteúdos impróprios.
Conteúdos impróprios. O que é impróprio?
Notícias para as quais eles não têm, têm maturidade para, não é, perceber. Mas nós sempre vimos notícias também, não é? Também há.
Sim, a questão é. Às tantas parece.
Nós não sabemos mastigá-las na altura, mas depois vamos aprendendo.
Claro, e sobretudo é para isso que estão lá os pais, não é? Sim. Por isso que há pais, por isso que há professores, pais ou pessoas à volta das crianças. Eu acho que isto vai sempre ter ao mesmo, que é, quanto maior for a relação dos cuidadores das crianças com as crianças, mais, em teoria pelo menos, mais capacidade elas têm para caso exista alguma disrupção no seu ambiente, que elas possam falar com os pais.
Uhum.
Portanto, uma criança que vê um conteúdo impróprio, seja o que for, se a relação for porreira, se os pais não andarem também a achar que tudo é um potencial perigo, talvez a criança possa chegar aos pais e perguntar o que é aquilo que viu. E os pais aí têm a oportunidade de não só explicar, dar uma explicação à criança, fazer uma certa tradução daquilo que é o que a criança viu, ajudá-la a pensar sobre isso, e com isto também conhecer, vão conhecendo melhor aquele filho. É que eu acho que isto é o tipo de mensagem que perfeitamente legítima, não é? Pais preocupados com o que os filhos veem.
Mas identifico-me bastante.
Sim, mas às tantas parece que são pais
redes sociais
que, de um ponto de vista, não, parece que são pais que se retiram. Ou seja, o filho vê um conteúdo impróprio, pronto, parece que a coisa morre ali, não é? Fica ali, fez logo um dano, há logo um trauma. E estas coisas não são assim. O que é danoso e o que pode ser traumático é a exposição continuada. E talvez aqui esta senhora possa estar a falar sobre isso, não é? Da exposição continuada, das redes sociais. Mas, quer dizer, as crianças, ela fala aqui do que acontece na escola, não é?
Sim.
Das crianças terem acesso aos telemóveis na escola.
E é verdade que as crianças hoje em dia não brincam umas com as outras. Aos 10 anos estão de olhos postos nos TikToks.
Tu em casa com o teu filho como é que fazes? Credo. Tu em casa com o teu filho como é que fazes? Ele tem acesso ao telemóvel sempre que quer. Como é que isso é regulado?
Sim, ele tem acesso. Mas ele nem é muito ele é mais de PlayStations e jogos e estar a jogar com os amigos do que propriamente TikToks e
vocês
redes
regulam
sociais.
Vocês regulam o tempo em que ele joga com os amigos?
Sim.
Sim.
Difícil.
Pois. Claro.
Com muita
paciência.
Paciência e com muita contestação da parte dele.
Pois, então, é a função dele, é contestar. E é a vossa função pôr limites.
Mas sim. Aliás, durante a semana não há. E ao fim de semana há ali certo período de tempo.
Então, mas essa não é a função dos pais e das mães?
Sim.
Que é, perante aquilo que está à disposição das crianças, regular. Porque as crianças não têm ainda capacidade de se autorregular dessa maneira. E de perceber, pá, se calhar não posso estar aqui o dia todo a jogar PlayStation com os meus amigos, não é? Cabe aos pais agarrar elas e ir com elas para a rua, brincar, fazer coisas.
Sim, é? Pois.
Fazer desporto, não é? Fazer assim, umas coisas com elas, para elas perceberem que há outras formas de se poderem divertir. Se elas vão espernear, vão, claro que vão. Se elas vão bufar e revirar os olhos porque não querem ir com os pais fazer o que é que seja, vão.
Vão.
Vão. Então, mas isso é a função delas.
Contrariados.
Pois, então, mas a função dos filhos é contrariar os pais, dizia o Coimbra de Matos, e com muita graça e muita razão. Que é a função dos filhos é contrariar os pais, porque aquilo que os pais querem, aquilo que os filhos querem é diferente. E, portanto, eles têm que, às vezes não é preciso que eles compreendam tudo, não é? Eles têm que fazer. Às vezes eles não vão compreender, outras vezes compreendem, mas estrebucham na mesma.
Claro.
É a vida. O que eu acho é que há muitos pais com muita dificuldade em pôr limites aos filhos, não é? Porque isso não é gratificante, não é? Tu já deves ter percebido, se o teu filho quer muito uma coisa e vocês permitem ou dão, aquilo é, ele acha o máximo, não é? Os pais são o máximo. Sim. E adora os pais. Isso é muito gratificante para os pais.
Sim.
Não é? O contrário também. O contrário também existe, que é quando os filhos não gratificam os pais, muitas vezes a tentação é de deixar as regras mais soltas, não é? Porque os pais também têm as suas merdas, também precisam que os filhos gostem muito deles, precisam de não se sentir um mal da fita, já estão tanto tempo fora de casa. E eu compreendo isso, mas não vale a pena escamotear isso com outras coisas, nomeadamente com este medo do que é que os filhos vão ver. Uhum. Se têm medo do que é que os filhos vão ver, monitorizam. Se na escola isso existe, não é? Porque o que a mensagem diz é muito frequente, a utilização de telemóveis é muito frequentemente incentivada pelos docentes na elaboração de quizzes, jogos interativos, audição de música, a quando da elaboração de trabalhos e buscas na internet em sala de aula. Nada disto me parece particularmente perigoso, não é? Não nos podemos esquecer que as crianças nasceram neste tempo. Com 10 anos, ele nasceu
pois é,
neste tempo.
Eu percebo que para nós isso seja.
Seja estranho.
Seja estranho, seja complicado. Sim. Ainda por cima, se há computadores, porque é que os miúdos vão.
Sim, têm mas ali por o outro smartphone. Lado, qual é o problema de elaborarem. Uma coisa é estarem no TikTok, não é? Estou na sala de aula no TikTok. Não, não.
Isso não.
Não, não é? Okay. Mas eu acho que aqui, neste caso, não é? Dos jogos interativos, é. Um meio para
é mais
receber
um,
a informação.
É mais um meio.
Sim. Acho que neste caso especificamente não me parece particularmente gravoso a forma como eles estão. Pá, se todos têm telemóvel, não é? Eu parto do princípio que estes quizzes e jogos interativos são parte da aula.
Uhum. Mas, por exemplo, esta mãe não deu telemóvel à sua filha.
Uhum.
E, portanto, sente que a filha se calhar está posta um bocado de lado porque não tem acesso a isso.
Mas
não é? Porque ela não dá, ela não deu telemóvel.
Pois, mas se não tem o mesmo meio, então isso é qualquer coisa que ela tem que falar com a escola, não é? Ou então, será que ela pode ver através do computador? Não sei. Não diz aqui, não é? Quando ela diz, existiu também a entrada de uma docente da turma para o grupo do WhatsApp dos alunos.
Isso não percebi muito bem.
Que se viu obrigada a sair face aos conteúdos lá partilhados. Mas quer dizer, se ela é docente e é adulta, porque é que é ela que sai? Não é?
Pois eu não percebi muito bem porque é que saiu.
Ela não diz aqui, não é? Mas repara como parece que há aqui. Existiu também uma entrada de uma docente na turma para o grupo do WhatsApp dos alunos que se viu obrigada a sair face aos conteúdos lá partilhados.
Portanto, provavelmente não gostou do tipo de conteúdos que se partilhava por ali.
Pois, mas não gostou. Será que sair é a melhor solução, sendo que ela é adulta, não é?
É
professora. Depois diz, já manifestámos junto ao diretor de turma diversas vezes o nosso desagrado para a utilização destes dispositivos móveis em sala de aula, até porque entendemos que estas crianças não deveriam, nesta tenra idade, ter acesso a conteúdos como TikTok, Instagram, Netflix, sem qualquer restrição, entre outros. Mas eles na sala de aula têm acesso a estes conteúdos ou não? Ou é tipo, quando estão a fazer quizzes e jogos interativos, vão aproveitam e vão ao Instagram? Não é? Mas tem a ver também com uma certa... tem que haver uma certa supervisão na sala de aula, não é? Ela diz aqui depois que a filha não tem smartphone, não é?
Pois.
Mas como criança curiosa que é, acaba por se juntar e todos os dias somos confrontados ou com meninas de 10 anos que vão fazer skincare para a casa de banho da escola, influenciadas pelas redes sociais, ou com visualização de séries com conteúdos menos próprios para a idade, ou de notícias, blá blá blá. O meu ponto é, até que ponto é que isto influi? Isto é um problema da mãe ou é um problema da filha?
Uhum.
É um problema dos pais ou é um problema da filha? Porque até aqui isto ela não diz até que ponto é que a filha parece tocada com este contexto. A filha passa muito, não tem smartphone, portanto
não passa
muito tempo. Estuda, tem boas notas, sai, uhum, brinca, tem amigos. Está equilibrada, está estável. É que se ela está, então não percebo esta preocupação, não é? É uma preocupação.
Netflix há perfil de criança, não é?
Sim,
o meu filho
sim.
Tem perfil de criança e os conteúdos que aparecem são todos adequados
à idade dele.
Sim.
Portanto, não
há esse filtro, por acaso.
Certo, eu acho é que isto parece-me, agora que estou a reler outras vezes, O último parágrafo é: preocupa-me porque estas crianças em ambiente escolar não brincam uns com os outros e estão de caras postas nos ecrãs durante os intervalos. Mas a filha dela não.
Mas isso eu concordo. Não, está porque se junta aos outros, não é? Mesmo não tendo telemóvel.
Sim, mas quer dizer, até que ponto.
Isso eu não acho muito saudável também.
Certo, mas vamos cá ver quantas coisas é que a gente faz que não são saudáveis que não, e que não nos
propriamente... Olha, ao menos não fuma.
Ao menos não se droga. Nem anda aos linguados atrás dos pavilhões.
Dos pavilhões, exato.
Isto parece mais uma preocupação da mãe, que eu compreendo, mas é como ela não diz até que ponto é que isto prejudica a filha.
Pois.
Parece que isto é só uma coisa que a mãe
não concorda.
Não concorda e tudo bem, não concorda. Mas não se percebe aqui. Pronto, ela vê que há as meninas que vão fazer skincare com 10 anos, mas ela também faz skincare.
A filha.
A filha. Ela fica perturbada com os conteúdos que vê. Ou isto dela ver as coisas nos intervalos é ela a socializar com as colegas? Porque isto também é uma forma de socialização. Nós podemos não gostar, não compreender e até saber.
Não
que
é
isto...
a nossa forma de socializar.
Exatamente. E podemos até achar que isto, levado a um extremo, traz consequências. Mas claro que sim, parece-me consensual esta ideia. Mas, quer dizer, mas não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é? Também não podemos esquecer nem retirar as crianças de um ambiente que para eles é natural. Que tem que ser controlado, obviamente, e que deve ser regulado e supervisionado, como qualquer outra coisa. Mas, quer dizer, eles nasceram naquilo. Ver os telemóveis num intervalo, se calhar é para eles natural, como para nós era ir fumar cigarros e dar linguados atrás do pavilhão. E na altura, se calhar, os nossos pais também se preocupavam com o efeito que isso teria em nós. E portanto, não estou a retirar a importância do tema. Acho que este tema é importantíssimo. Eu não consigo é ver nesta mensagem se isto é, qual é o efeito que este contexto que a mãe descreve tem na filha dela.
Uhum.
Porque para já, por aqui, parece que isto é qualquer coisa que é uma dificuldade dos pais. Ela própria diz: confesso que estamos com dificuldade em lidar no risco de sermos demasiado fundamentalistas, mas de facto diariamente somos confrontados com estes temas. São confrontados com os temas, mas não diz se é confrontada com a consequência disto na filha.
Uhum.
É, portanto, eu, o que eu diria a esta mãe e a este pai era que talvez olhar menos para a big picture e mais para a filha. No momento em que a filha se sentir, ou que eles sintam que a filha está a ser prejudicada por estes visionamentos no intervalo, ou eventualmente na sala de aula, intervir, não é? Mas, sobretudo, intervir junto da filha e perceber até que ponto é que este contexto que ela está a descrever tem um efeito nela.
Uhum.
Porque aqui a miúda não tem voz. Aqui é só a voz da mãe e do pai. E, portanto, eu gostava de perceber é... até que ponto é que isto de facto a prejudica? Porque eu também consigo imaginar uma miúda curiosa a quem é negado um acesso que aos outros é permitido e que se estão ali a ver ao lado, ela também vai ver.
Claro.
E portanto, também cortar essa curiosidade também se calhar pode não ser bom. Ah, mas os conteúdos não são para a idade dela. Então, mas falem com ela, perguntem. Viram o telemóvel? Como é que foi?
Uhum.
E o que é que viu? E como é que foi? O que é que acharam? O que é que ela achou daquilo que viu? Por isso é que as proibições, a mim, eu tenho sempre mixed feelings. Eu compreendo a necessidade em alguns contextos, mas acho que se os pais depois não fazem este trabalho de poder chegar aos filhos e perceberem que mais do que proibir, o importante é perceber com o que é que eles estão a lidar, não é? Se os pais são de facto muito fundamentalistas, que me parece que é isto que estes pais não querem ser, uhum. E bem, mas muitas vezes cai-se nesse extremo. Pais muito fundamentalistas também levam que os filhos se vão reprimindo. Espera lá, a minha mãe está-me sempre a dar na cabeça do telemóvel.
Não vão partilhando.
Pois. Se a minha mãe me está sempre a dar na cabeça por causa do telemóvel, eu até vi um clipe meio porno ou meio não sei o quê de um amigo meu que levou. Eu não lhe vou dizer.
Não vou dizer nada. Sim. É verdade. Pois.
E portanto, temos que ter cuidado com estas proibições.
Está sempre a geneira.
Pois. Temos de ter cuidado com as proibições, porque acho que quanto mais aberta a relação for, quanto mais a criança sentir que há espaço para poder contar o que se passa aos pais e às mães, melhor. E acho que isso é muito mais importante do que uma ideia que se possa ter sobre ecrãs.
Uhum.
Neste tempo, porque eles já nasceram nos ecrãs e isso é incontornável. Agora, naturalmente, é preciso supervisionar, mas supervisionar não é proibir. Uhum. Acho que pelo contrário, é até muitas vezes poder abrir. Olha, queres, o que é que tu gostas? Não é? Ah, porque a minha colega falou no skincare, mas isso achaste graça? Não é? É qualquer coisa que tu também queres fazer? Ah, eu gostava de fazer. E aí abre espaço a uma conversa.
Uma conversa, sim. Para que é que serve o skincare? Que é que...
Explicar-lhe, sim, não é? Que, ok, ela pode, o skincare que ela pode e deve fazer, bom, lavar a pele e usar protetor solar.
Sim, pois, para a idade dela. O skincare que faz sentido para a
para
idade dela.
Para a idade dela. Aí abre uma conversa. E não para estas coisas, estas ideias muito esmagadoras, que só fecham. Só fecham e só fecham a relação com os filhos. Eu percebo que isto para estes pais seja uma preocupação.
Uhum.
Mas é uma preocupação superficial face a outras mais profundas, a mim parecem mais importantes, não é? E que têm a ver diretamente com a filha.
Uhum. Mas vamos aproveitar a boleia para falar desta onda. Por causa das redes sociais e das miúdas que seguem essas, sim, influencers de moda e de skincare e de viagem, querem crescer muito rapidamente, não?
Olha, eu acho que elas estão à procura. Nós aprendemos a ser mulheres com as outras mulheres.
Vê-se, por exemplo, intervenções estéticas de miúdas aos 17 anos e 18.
Pois, pois. É? Sim, eu acho que isto provavelmente sempre aconteceu, só que agora é mais visível e é mais chocante. Porque, de facto, ver
temos
miúdas a usar...
a mais mulheres, a mulheres mais...
Temos um acesso gigante.
Sim.
E esta abertura de acesso leva a estes extremos. Eu não me choco com a cena do skincare, porque acho que, apesar de tudo, é mais inofensiva. Há outras, as operações chocam mais, uhum, são mais definitivas. Mas eu acho que o que temos que falar aqui não é das miúdas que fazem o skincare, que é, temos que falar é dos pais. Porque estas miúdas, nós vimos aqui os produtos que elas usam. Os produtos são caros, estas miúdas não ganham dinheiro, não é? Miúdas de 11, 12, 13 anos não trabalham, portanto, alguém tem que lhes dar dinheiro. E alguém tem que saber que elas fazem aquilo. Elas não são autónomas, alguém toma conta delas, não é? Portanto, esses alguém, sejam os pais ou seja quem for, é que tem, mais uma vez, conversar com elas e perceber porque é que é importante para elas fazer um skincare daquela maneira, o que é que elas estão à procura. E provavelmente elas não vão saber. Porque não têm ainda capacidade para isso. Vão dizer que a pele fica muito melhor, ou que querem ser iguais a não sei quem. Mas lá está. Ao ter essa conversa, abre-se caminho para, mais uma vez, querem fazer um skincare muito bem, mas não precisam de fazer um skincare com retinol, que é só para quem já tem rugas, não é?
Exatamente.
Ou quer evitar as rugas. Quando uma miúda diz, isto eu li no outro dia, quando uma miúda diz, a minha pele vai ficar muito bem, vai ficar muito melhor e eu vou-me sentir melhor comigo mesma, eu acho que isto é importante perceber o que é que ela está a dizer, o que é que está a comunicar. E, portanto, como os pais são os tradutores oficiais das crianças, tradutores no sentido que devem...
Explicam o mundo.
Explicam o mundo, não é? De fora para dentro, mas também devem explicar o mundo de dentro para fora, porque elas... próprias também não percebem e, portanto, têm que as ajudar a pensar. Neste caso, era importante perceber o que é que esta miúda está a dizer quando diz: eu, se tiver uma pele melhor, eu sinto-me melhor, sendo que ela tem uma pele imaculada de 12 anos, não é? Portanto, nem deve fazer grande diferença os cremes que ela põe, não é? E, portanto, acho que, em vez de sermos todos muito rápidos no gatilho, a fazer juízos de valor, acho que quem tem filhos e filhas nessa situação, a primeira coisa que deve fazer é conversar. Mas não é conversar pontualmente, é estabelecer uma relação em que se possa conversar.
Uhum.
Porque isso nem sempre acontece. Mais uma vez, estas miúdas alguém lhes dá dinheiro para comprar cremes caríssimos, diga-se passagem. Aqui o problema não é elas verem no TikTok as influencers. Elas estão à procura de um modelo com o qual se identificar. Está tudo bem. É a mãe, é a avó, é a prima, é a irmã, é as miúdas do TikTok, uhum. não é? Em graus diferentes e em formas diferentes. Está tudo ok. O problema é que elas não têm capacidade para perceber que aquilo que está no TikTok e elas é diferente. Portanto, não têm capacidade para perceber uma série de coisas e, portanto, têm que ter adultos à volta dela, à volta delas, que as ensinem, que as eduquem no sentido mais lato da palavra, que as façam pensar, que as façam sentir que há alguém que se interessa por elas. Porque o que as vai fazer sentir melhor é sentir que alguém se interessa por elas, não são os cremes que elas põem na cara. E acho que isso é que é importante estabelecer. E é claro que isto para nós tem um lado um bocadinho chocante. É claro que sim. Mas acho que temos que ir com calma. Temos que ir com calma. Qual é o processo que estas miúdas estão a passar? Estão a ficar crescidas. Se calhar algumas já são menstruadas. Se calhar estão à procura de perceber o que é ser isto, de ser uma mais crescida. Não é? Será que querem ser mulheres antes do tempo, como dizias? Será que procuram mais autonomia? Será que querem agradar rapazes ou homens? Estás a ver? São muitas.
Ou as amigas, muitas vezes.
Ou as amigas.
As amigas.
Sim.
É mais importante.
Exatamente. Será que não querem, querem ser, fazer o mesmo que as amigas, porque senão se sentem-se de fora?
Sim.
Há variadíssimos caminhos que se podem ir. Agora, é preciso que alguém faça essa conversa. Portanto, se a conversa for o vamos fechar, vamos proibir telemóveis, como há bocado, vamos proibir cremes, vamos proibir tudo e mais alguma coisa, perde-se oportunidades fundamentais para orientar estas crianças.
Uhum.
E por daí a minha ambivalência com o que é proibido. É claro que eu, se visse uma filha minha, imagina, eu acho que isto pode acontecer perfeitamente. Porque lá está, os pais às vezes também não têm capacidade para tudo. Imagina, uma miúda de 13 anos recebe uma mesada e recebe dinheiro nos anos e recebe dinheiro no Natal e junta aquilo tudo e um dia diz: ah, vou ao shopping com a Constança e com a Carolina.
Vamos partir de princípio que são betas.
Tem de ter dinheiro. Vamos estereotipar.
Olha,
aqui um bocadinho.
Desculpa, o meu filho não é beto e tem bastante dinheiro.
Mas tu...
ele é um forreta, não gasta nada.
Isso, tem bastante dinheiro.
Exato.
Que é forreta.
É um forreta. Está sempre a contar o dinheiro.
Tu patinhas.
Sim, sim. E às vezes nós dizemos: olha, dá aí 5 euros, eu não sei o que é que não tenho aqui. Ele depois vai, está aqui, vai apontar. Aponta tudo.
Espertalhão.
Sim, sim.
Mas imagina que essas miúdas têm ali já um porquinho mealheiro simpático. E um dia dizem assim: ah, vou ao shopping, coisas não sei quantas. E vão ao shopping, entram na Sephora e pumba. E vêm para casa, não te dizem. Não estou propriamente a esconder, simplesmente não comentam. Os pais também não perguntam, porque o que é importante é que ela chegou segura à casa.
Sim.
E portanto não interessa o que é que ela fez, o que é que não fez, o que é que comprou. Interessa é que chegou segura à casa. E a miúda começa a usar aqueles cremes. E os pais nem sabem, porque de manhã ela faz aquilo de manhã e os pais está-se tudo a arranjar para sair e ninguém vê. Portanto, isto é uma situação quase inofensiva, ou inofensiva, muito passível de acontecer nas famílias normais. E quando se dá por elas, as miúdas já estão a usar maquilhagens e retinóis e não sei o que. A maquilhagem é mais visível, não é? Mas mesmo as roupas, eu confesso que eu tenho uma coisa de velhinha, que é, e já é muito estranho, eu tenho que perceber qual é o efeito que isto tem em mim. Porque eu, se passar ali em Santos, na zona de Santos,
sim,
onde estão os miúdos e as,
sim,
miúdas todas na rua e não sei o quê,
uhum,
sobretudo
muito
ali
novos,
quando o tempo está, exato, todos miudinhos, sobretudo no calor, quando está assim noites mais quentes e as miúdas andam tipo de mamas de fora e com calções curtinhos, eu fico louca com aquilo. Eu dá-me vontade de parar o carro, agarrar na bus para casa. Andor, para casa, que é isto? Juro-te, tenho uma coisa de... e evito passar por lá. Mas porquê? Porque acho que eu compreendo as miúdas.
Claro.
Eu compreendo as miúdas. Mas são ali cheias de hormonas, aqueles cheios de miúdos, querem tal e mostrar.
Nós já também tivemos lá.
Claro, claro. Eu não compreendo, é os pais.
Mas os pais, o que é que os pais podem fazer?
É óbvio.
Eu lembro-me de nós sairmos de casa com uma roupa e levarmos na mochila outra.
Claro, que se isso acontecer não há nada a fazer, não é?
Pois, os pais não controlam tudo.
Não controlam tudo, claro que não. Mas será que isso acontece com todas as miúdas que saem assim de casa? Levam todas uma muda de roupa na mochila?
Mas depois também há outro lado, que é... Porquê que elas não podem andar vestidas como querem?
Elas podem andar vestidas como querem. O que eu acho...
Os outros é que têm que se controlar e que ser educados para isso.
Sem dúvida, mas a gente sabe que não é assim que funciona.
Pois, está bem, mas tem que funcionar.
Certo. Eu não acho que isto em mulheres adultas deva ser assim. Acho é que uma miúda de 15 anos ou 13, que já tem um corpo que já não é da idade dela, eu tenho receio. Eu confesso que isto é uma cena minha. É um problema meu. Eu fico aflita de pensar que elas estão a chamar a atenção de
predadores
e de perversos e que podem não ter como se defender. Esta é a minha questão. Se isto é completamente errado, porque de facto quem tem que se controlar são os outros, totalmente de acordo. Mas fico com receio, estás a ver?
Pois, claro.
Fico com receio. Fico a pensar, é a única altura que eu penso: porra, se eu tivesse uma filha, eu ia ser uma pessoa muito. Ela ia ser uma desgraçada, porque eu andava sempre em cima dela. E para mim ia ser difícil. Nesta questão, concretamente, pá, em relação ao resto, eu vejo um bocadinho como dores de crescimento. Acho que mais importante do que elas usarem ou não cremes, eu acho que é poder-se perceber que lugar é que isso está a ocupar. Será que uma miúda que usa cremes aos 13 anos, não precisando, obviamente, embora, por exemplo, há miúdas que têm imenso acne e que, claro, não sei quê, e que têm mesmo que ter uma rotina de tratamento de pele. Estamos a falar de miúdas que têm uma pele ótima e que usam cremes para rugas. Tem que se perceber.
Rejuvenescer.
Exatamente, tem que se perceber que lugar é que isso está a ocupar nelas. Não é? Isso tem uma função para elas. E acho que o que é importante é perceber que função é que isso tem para elas, em vez de reprimir.
Uhum.
Isto que eu acabei de dizer é totalmente antagónico com aquilo que eu disse anteriormente sobre a roupa, mas é assim.
Mas lá nós está. Somos feitos de contradições.
Totalmente. E eu, claro, aceito as minhas.
Eu também aceito as
esta
minhas.
Esta doença da coerência não me assiste.
Eu também racionalmente penso imensa coisa e depois faço o contrário.
Exatamente. Eu de facto assumo, eu tenho aqui um blind spot em relação a isto. Epá, porque nasci no, cresci numa, nos anos 80, onde havia imensos exibicionistas na rua.
Claro.
Não é? Lembras,
sim,
disso?
Eu lembro.
Havia imensos,
passamos todas por isso.
Toda a gente tem uma história dessas e bocas que a gente leva. E eu lembro-me de ser uma miúda e eu sou assim grandona, não é? E fui menstruada muito cedo e, portanto, comecei logo a ter um corpo claramente mais desenvolvido do que a minha mente. E aquilo, as coisas que eu via, ouvia na rua, para mim eram agressões. Uhum. Até hoje, uhum, eu trago isto comigo. Para mim eram agressões e, portanto, eu olho para aquelas miúdas e imagino-as a passar um projeto, não é? Imagino que elas não só estão mais em risco porque estão mais visíveis, não é? Chamam, uhum, mais a atenção, como depois podem estar a ouvir coisas e a viver coisas que eu vivi e que não gostei. Mas isto é totalmente projeção minha.
Pois, era o que eu te ia dizer. Isso não tem tanto a ver com o corpo das meninas, mas com os predadores. Quem é predador,
claro,
é predador. Porque eu tive corpo de criança até muito tarde, até bem aos 14.
Uhum.
E era alvo de... Que era uma menina pequena, raquítica, até aos 14 anos.
Pois é que ficaste com esse 1,80m.
Pois é que fiquei com este corpanzil, sabe?
Com essa altura.
Mas não tinha mamas, não tinha corpo de criança mesmo, uhum, até muito tarde. E era alvo na mesma de...
Sim, tens razão. Isso é que, este tema é que para mim era, é sensível. Fico mesmo... pronto, não,
e não usava, nunca usei nem mini size, porque eu tinha vergonha das minhas pernas, tinha pernas muito magrinhas e muito, portanto, tinha vergonha de tudo, não cobria-me toda e mesmo assim.
É falar com os miúdos antes de reprimir ou de proibir, é, antes ou em vez, é falar com eles. Acho que é melhor.
Uhum. Pronto. Obrigada.
Obrigada.
E obrigada ao nosso ouvinte.
Claro, claro.
Por ter enviado a mensagem.
Chaise Longue. Não é divã. Com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.